Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 111. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus em Lucas. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Comentário sobre a mensagem: granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Está em Jesus a Lucas. Esse versículo pertence à parábola do mordomo infiel, registrada pelo evangelista Lucas, na belíssima passagem transmitida por Jesus aos seguidores do cristianismo nascente. Ela nos traz um de seus ensinamentos com transcendente lição, ao mostrar-nos que, se desperdiçamos os bens terrenos em outras existências, sem conquistar os verdadeiros valores a serem adquiridos para o engrandecimento espiritual, hoje somos levados a reconhecer a necessidade do ajuste, aprendendo a distribuir para que o próximo também seja amparado. Fomos servidores desleais, que não soubemos dispor das condições materiais que Deus nos confiou, administrando-as apenas em proveito pessoal e na enganosa utilização desses recursos, que representam bens acumulados e que devem ser melhor aproveitados a cada oportunidade de estágio aqui na Terra. O Espírito Emmanuel, ao discorrer sobre o episódio evangélico, ele nos alerta: se o homem conseguisse devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Diante dessa afirmação, é natural supor que, se não conseguimos no passado amealhar os legítimos haveres, o saber, as virtudes, os predicados de caráter, é necessário ser fiel no pouco que obtivermos daqui para frente. Precisamos conquistar amizades genuínas que nos auxiliem, sobretudo nos momentos das lutas renhidas que travamos para vencer os desafios que surgem na jornada evolutiva em favor da nossa transformação moral. A prática do Espiritismo tem a sua importância, principalmente no desenvolvimento e na aplicação do Evangelho. E só é possível a realização do trabalho que executamos se nos tornarmos cristãos decididos, vigorosos de ânimo, sem nos deixarmos abater pelos percalços que, porventura, surjam no ambiente espírita, ajudando-nos uns aos outros, sempre com o objetivo de produzir vantagens substanciais para a prosperidade e elevação de todos os companheiros. Como enfrentar as situações nos entrechoques das múltiplas provações, sem a força e o apoio daqueles que lutam como nós nas experiências do serviço abençoado que o Espiritismo oferece? Como manter o idealismo fervoroso de servir com perseverança a causa de Jesus na tarefa vultosa que nos dispomos a executar, sem renovar as próprias convicções de solidariedade e indulgência para com aqueles que vivem idênticas condições de espíritas, especialmente nos momentos em que demonstrem fraquezas e descuidos? Ao analisar a nossa posição diante dos outros, muitas vezes isolando-nos daqueles com quem fomos chamados a conviver, Emmanuel nos aconselha: se revisarmos o íntimo da alma, aí surpreenderemos a lógica e a justiça, induzindo-nos ao reexame de todos os problemas dessa natureza, ainda mesmo os mais intricados. Sobretudo se já aceitamos Jesus por mestre, perceberemos de imediato o apelo da vida a que assumamos o nosso lugar no quadro das obrigações que a fraternidade nos traça ao caminho, compreendendo, por fim, que se os outros não nos compreendem, permitindo que a incompreensão nos alcance, nós podemos compreendê-los, iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Para isso, é necessário que o nosso espírito se deixe comandar pelo amor. Sentimentos de ódio e malquerença ficaram para trás. Por muitos séculos cultivamos vinditas contra aqueles que não comungavam com as crenças que professávamos ou se tornaram adversários dos ideais que proclamávamos. Soubemos utilizar argumentos brilhantes na defesa dos interesses particularistas, nos púlpitos onde discursávamos com veemência, sem nenhuma noção de que a palavra de Jesus arremessaria por terra antigos preceitos de domínio e de crueldade. Essas ideias foram abandonadas, mas ainda hoje é possível perceber alguns vestígios daqueles costumes. Allan Kardec, que soube transmitir claramente os objetivos do Espiritismo, secundado pelos espíritos superiores, analisa logo ao primeiro capítulo de A Gênese as condições das religiões e seus seguidores de épocas passadas, considerando que essas doutrinas, de certa forma, semearam os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se à luz brilhante do cristianismo. No entanto, reconhece: infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência. É, pois, sabido que sofremos nessa existência as consequências dos erros que perpetramos no pretérito. e que esses efeitos perdurarão enquanto nos deixarmos atrair pelas causas que os produziram. Ao persistirmos, por exemplo, em certas antipatias, sem nos esforçarmos por corrigir nossos temperamentos desabridos ou intolerantes, principalmente para com os que atuam na labuta espírita, dificilmente haveremos de aproveitar esta encarnação com o intuito de vencer determinadas tendências que ainda nos qualificam como seres muito imperfeitos. Nem sempre, porém, todas as criaturas se sentirão à vontade ao nosso lado. Mesmo assim, somos chamados a ajudar aquelas que não nos aceitam, orando e vibrando, para que possam prosseguir na sua trajetória imortal, repletas de oportunidades de ascensão espiritual. A importância da amizade é destacada por Kardec, em nota da questão 938A de O Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. A alegria que sentimos junto aos verdadeiros amigos é inigualável, mormente quando podemos ajudá-los de alguma forma. No diálogo edificante entre Jesus e Pedro, em meio à paisagem bucólica de Cafarnaum, registrado na belíssima obra Boa Nova, o mestre fala sobre como proceder quando os amigos não nos entendem. Pedro, o amor verdadeiro e sincero, nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Não coloquemos empecilhos em nos aproximar daqueles que se tornaram motivo de estorvo para nós. As inimizades atuais geralmente se originam dos equívocos cometidos em períodos transatos. Aproveitar o retorno ao corpo de carne significa essencialmente estreitar os laços de afeto entre familiares, amigos, conhecidos, entre outros, sem desconhecermos que precisamos aprender a amar os desafetos, que reencarnam igualmente na esperança de se reconciliarem com os seus adversários. A paz que almejamos resulta dessa harmonia com o próximo e com a nossa consciência, pois granjear amigos é cultivar a fraternidade sincera, real e definitiva em nossos corações. A amizade sincera é um oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. A amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Ninguém vive sem amigos. Até mesmo o Rei Solar os teve durante a sua trajetória terrena. E na morte, os amigos o serviram, demonstrando sua terna afeição. O livro bíblico de Eclesiástico se refere aos amigos mais ou menos assim: nada se pode comparar com um amigo fiel, e o ouro e a prata não merecem ser postos em balança com a sinceridade da sua fé. O amigo fiel é um bálsamo de vida e de imortalidade. Não há medida que avalie o seu valor. Amigo fiel é uma forte proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Não abandone o amigo antigo. Com ele você já andou muitos quilômetros e trocou confidências. O amigo novo é alguém que chega para enriquecer a sua vida. Cultive as novas amizades com zelo e prudência. E lembre que a palavra doce multiplica os amigos e diminui os inimigos. Sábio é aquele que cultiva amizades com o zelo de um jardineiro. Na provação, encontrará sempre uma presença discreta a lhe oferecer um ombro para chorar, um colo para se abrigar. Feliz aquele que brinda o amigo com o que possui de melhor, pois esse reconhece a preciosidade da amizade. O verdadeiro amigo é aquele que sabe se alegrar com todas as conquistas. Oferece o amparo na hora da dor e da luta. Também sabe sorrir e partilhar alegrias. O amigo se faz presente nas datas significativas e deixa seu abraço como doação de si próprio ao outro. Incentiva sempre. Sabe calar e falar no momento oportuno. Pode estar muito distante, mas sua presença sempre perto. O verdadeiro amigo é uma bênção dos céus aos seres da terra. Nos dias difíceis de Israel, Jesus conviveu com todos, sem deixar de ser ele mesmo. Mostrou sua amizade pelos discípulos e o amor pelas multidões. Aprendamos com a sua vida a ser amigo de todos. Investamos na bolsa de valores da amizade todos os dias. Os lucros serão sempre compensadores. E lembremos-nos, amigo verdadeiro é aquele que compartilha todas as tristezas e todas as alegrias. Sejamos amigo. O amigo alegre é como um dia de sol que lança seu brilho em tudo à volta. Sejamos um dia de sol todos os dias. Fácil é a conquista e manutenção de amigos quando a juventude compõe versos e a riqueza sorrir. Contudo, é na forja da adversidade e das graves problemáticas que os verdadeiros amigos se revelam. São esses que permanecem ao nosso lado, mesmo quando o mundo inteiro nos volta as costas. São eles que prosseguem conosco, mesmo que nos vistamos com os andrajos da pobreza e o infortúnio nos abrace. E peçamos ao nosso amigo maior Jesus que ele nos abençoe e nos oriente e nos ajude sempre. Graças a Deus.